das 10. Muito bem, no debate das 10 e hoje o nosso convidado é o jornalista e escritor Magno Martins para falar sobre o lançamento do livro Reféns da Seca, hoje em Afogados da Engazeira, no Hotel Brotas, a partir das 19 horas. Magno, inicialmente, bom dia. E como é que tem sido a repercussão? A gente tem observado aí, lançou o livro em Recife, Brasília, tem passado por várias cidades do estado de Pernambuco e até outros estados para o lançamento do livro. Como é que está essa repercussão do livro Reféns da Seca? Bom dia, Magno.
Bom dia, meu caro Aldo. Bom dia, Tito. Bom dia, companheiro Adriano Roberto, que está aqui nos nossos estudos também. A Michele e o companheiro Evandro Lira, que acabou de sair daqui. O nosso secretário do povo, né?
Isso.
E gostaria de dizer inicialmente, meu caro Aldo, que a repercussão tem sido muito boa, além do que eu imaginava, porque este livro, ele tem um propósito, o propósito de colocar em permanente discussão, não deixar esta temática da maior seca dos últimos 50 anos esmorecer. Tem que ficar presente na mídia nacional, tem que gerar esse debate e reacender também essa discussão em torno da indústria da seca. Nós estamos diante de uma seca que não é uma seca comum, é uma seca diferente, é uma seca que a gente não vê as pessoas morrendo de fome, em função especialmente dos programas sociais, mas vê o rebanho bovino sendo dizimado. O Nordeste perdeu 30% do seu rebanho bovino. São 6 milhões de cabeças de gado que já morreram até hoje em função dessa seca. Pernambuco perdeu acima desse percentual do Nordeste. Pernambuco chegou a perder quase 40% do seu rebanho. Isso é um dado que choca, preocupante, porque você vê ao longo da região atingida pela seca, muitos pecuaristas deixando a atividade, porque não tem mais condições de se criar gado nessa região da seca. Tem que se procurar outra alternativa, especialmente porque aqueles que insistiram na criação do rebanho bovino estão pagando um preço muito caro, estão endividados. E o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, os bancos oficiais, ao invés de negociar ou perdoar algumas dívidas, está executando a dívida desses pecuaristas.
Fazendo esse percurso todo pelo estado de Pernambuco, inclusive nós acompanhamos desde o início, quando você começou aquela série de reportagens, quais foram as cenas mais fortes que lhe chocaram durante esse percurso, toda essa peregrinação, Magno?
Olha, Aldo, a gente tomou a iniciativa de fazer essa viagem de 7.200 quilômetros a Pernambuco, um pouco da divisa do Ceará e Paraíba, na área atingida pela seca, em novembro do ano passado, 2012, quando a mídia nacional estava acomodada, vamos assim usar esse termo, ou não tinha ainda percebido a gravidade desta seca. Então nós fizemos um roteiro que começou da região, praticamente em região metropolitana do Recife. Esta é uma seca que chegou na porta do Recife. Vitória de Santo Antão, que está o quê? A 60 quilômetros do Recife, sofre os efeitos da seca, algo que nunca tinha ocorrido isso no passado. Eu estive em Gravatá, numa região muito especial, que é uma região turística, é uma região que nunca foi atingida pela seca. Fui almoçar em Gravatá no dia que eu estava percorrendo a área lá da seca, e na própria cidade de Gravatá, eu fui no banheiro, fui lavar as mãos e não tinha água nesse restaurante. Mostrando que ali está uma situação de colapso também, bem próximo ao Recife. Adentrando para o resto do estado, uma calamidade geral, né? Você veja que nós estamos aqui em nossa cidade. Há 38 anos, nós não tínhamos visto uma cena como esta da barragem de Brotas. A barragem secou literalmente. O companheiro Adriano Roberto agora passou lá e viu a barragem, que ele não tinha visto ainda a barragem seca, ele ficou chocado com a cena, e que realmente choca, porque nós acostumados haver essa barragem, linda como ela é, com seus 26 milhões de metros cúbicos d'água, depois de 38 anos secar pela primeira vez, Aldo Ego, realmente é que deixa a gente preocupado. E à medida que a gente foi andando e passando nas regiões, a gente foi constatando quadros graves e diferenciados. E, consequentemente, despertando a atenção da mídia nacional. Eu fiquei muito feliz, porque no dia que esteve em Serrita, na fazenda de um pecuarista lá que tinha perdido mais de 500 cabeças de gado, eu entrei na fazenda dele e fiquei chocado com um cemitério de animais mortos, estendidos no pátio da fazenda. Neste dia que eu cheguei lá, tinha mais de 150 reses, entre boi, vacas, bezerros, todos mortos de fome pela seca. Uma carniça horrorosa. Para entrar nessa fazenda, a gente teve que tomar algumas precauções, porque tinha muito urubu e tudo. Fizemos um vídeo lá para o blog, levantamos a situação e colocamos esse vídeo no YouTube. E dois dias depois, a Globo esteve lá, uma equipe do Jornal Nacional, e essa matéria saiu do Jornal Nacional. E a partir daí, a mídia começou a perceber da gravidade desta seca.
Agora, por que tem que denunciar na imprensa? Por que o blog do Magno teve que fazer isso? Por que a Globo teve que mostrar para poder... Porque se tem os governos municipal e estadual, governo federal, para acompanhar de perto, se tem a Secretaria de Agricultura, se tem os órgãos ligados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por que tanta burocracia e morosidade? Porque eu lembro, o milho da Conab chegou lá depois para ele, para aliviar quando os animais estavam mortos. Por que isso,
Magno? Lembrou um detalhe interessante. No dia que eu postei a matéria, uma hora depois eu recebi uma ligação da direção da Conab, em Brasília, dizendo que estava doando milho para aquele pecuarista. Eu falei, amigo, o gado dele já morreu. Vocês estão chegando tarde demais. Esse milho da Conab já era para estar lá há muito tempo. E não era um milho dado de graça, não, Aldo. É subsidiado. Ele paga 20% do valor, mas mesmo assim paga. E esse milho não chegou a tempo de salvar o rebanho daquele pecuarista. Então, o governo, infelizmente, sempre chega atrasado. E você diz que existem as instituições, existe o governo, existem as representações para fazer esse tipo de denúncia, mas se não for a imprensa, com os seus olhos, né, que Rui Barbosa dizia que o jornalista tem os olhos da nação, a imprensa são os olhos da nação, né? Então você tem que cumprir esse papel de denunciar essa situação para que o governo lá em Brasília tome conhecimento verdadeiramente da situação. E o governo, infelizmente, ele só age, ele só reage, ele só funciona na pressão. Quando você vai cozinhar um feijão duro, aquele feijão de arranca duro.
Aquela época da emergência que tinha aquele feijão preto, lembra?
Dava aquele feijão preto aqui. Você não tem que botar numa panela de pressão.
Ainda saía meio cru.
Ainda sai duro, né? Porque ele é duro. Então o governo só funciona na pressão. Tem que botar o governo dentro de uma panela de pressão. Porque o governo só vai na pressão. Quando ele não toma conhecimento, quando ele não se sensibiliza, ele não faz nada, o governo.
Muito bem, como é que vai funcionar o lançamento hoje à noite? Você faz, como é que funciona, de que forma é a apresentação, o lançamento desse livro?
Olha, aqui em Afogados da Engazeira, por ser minha terra natal, e terra também da minha esposa, a vereadora Aline Mariano, e nós vamos fazer diferente. Tá? O livro População Vai Tomar Conhecimento da Obra, é uma obra que foi produzida com muito carinho, com muita dedicação. Um custo, ficou alto o custo do livro, porque não é um livro qualquer. É um livro com capa dura, tá? Como se fosse verdadeiramente uma enciclopédia. Ele tem qualidade. E o custo no Recife deste livro foi R$ 70,00. Aqui no Recife, em Brasília, a gente vendeu a R$ 80,00 o livro. Em função do transporte aéreo, essas coisas todas. E aqui em Recife, em consideração à minha cidade e até à própria realidade econômica do município, nós vamos vender esse livro a R$ 50,00. E vamos destinar 50% desta receita, da venda do livro hoje a uma instituição de caridade aqui. A instituição que trata aqui dos velhinhos, dos idosos, que é a...
Azavap.
Azavap, exatamente. Eu acertei com o prefeito aqui, o Patriota, Zé Patriota. Ele me indicou essa instituição e nós vamos fazer 50% da renda do livro hoje destinada a essa instituição de caridade.
E você chega para lançar o livro falando sobre seca numa época, na semana em que as chuvas voltaram, coisa que não é muito normal. Parece que até o livro já vem trazendo chuvas.
E coincidentemente, a Adriana Roberto até estava soltando umas gracinhas ontem lá no Frente a Frente Sertânia, é que por onde eu cheguei a chuva chegou junto, né? Eu cheguei em Garanhuns na quarta-feira, caiu um toró, literalmente. Uma chuva torrencial. Você sabe que Garanhuns são 7 colinas, né? Então, eu estava numa colina daquela. E desci até o centro da cidade, de uma colina daquela, na enxurrada, eu tomei um susto, que eu nunca tinha visto tanta água. Realmente, alagou uma chuva de 2 horas intensa em Garanhuns, alagou a cidade completamente. E ontem, em Sertânia, onde eu lancei também, caiu uma chuva muito forte, de 5 da tarde até 8 da noite. Eu fiquei até preocupado de que as pessoas não fossem mais ao evento, mas a Câmara lotou, graças a Deus, e foi, para mim, uma felicidade muito grande ver aqueles conterrâneos de Sertânia, companheiros de Sertão, irem prestigiar o meu lançamento. Mas realmente foi uma chuva muito boa e espero que aqui em Afogados, já que eu cheguei hoje, também caia uma chuva.
E tem previsão de chuvas para hoje, 90% de probabilidade para chover hoje.
Uhum. Mas que chuva, mas que as pessoas não deixem de ir ao lançamento.
Ah, mais um motivo para ir. Exatamente. Estamos de volta com o jornalista e escritor Magno Martins. Foram muitos depoimentos, foram muitas cenas. Em meio a tantas lamentações, em meio a tantos depoimentos, chegou a ouvir alguém desiludido, pensando em abandonar, deixar o nosso sertão para tentar a vida em outros centros, Magno?
Olha, a gente percebe que isso é uma constatação em todas as regiões. O que eu fiquei mais impressionado em relação a essa questão do êxodo é o êxodo rural, não para São Paulo e grandes centros urbanos. O que eu achei assim? O que está acontecendo nas pequenas cidades do interior do sertão é um êxodo da zona rural para a periferia das cidades. Então, eu constatei muitas casas abandonadas, verdadeiros núcleos rurais fantasmas. E fotografei, filmei muitas, uma série de casas abandonadas, fechadas, onde as famílias perderam completamente a esperança e foram morar na periferia das cidades. Né? Aquelas que não têm mais idade para aventurar em São Paulo, né? Que esse é o grande sonho de quem está sofrendo aqui no sertão, é ir para São Paulo, é ir para um grande centro, tentar sobreviver. Mas o que a gente constatou hoje é que as pessoas estão buscando essa sobrevivência na própria periferia da cidade. Chega aqui, não consegue emprego, fica vivendo de forma marginalizada também, né? E sofrendo talvez muito mais do que se tivesse lá na zona rural, né?
Magno, nós vivemos numa região de semiárido e a seca já é uma certeza. Os invernos não são constantes, às vezes são irregulares quando acontecem, mas cada região tem a sua diferença. Você tem aqui a região do Pajeú, está vendo a barragem de Brotas seca. Isso nunca aconteceu na história desde quando ela foi inaugurada e construída em 1975. Mas tem a região do São Francisco que enfrentou a seca, mas tem lá o rio. Tem água em abundância. Você já vai ali para a zona da mata que enfrenta a seca, mas já de uma forma mais amena. E aí, como cada região tem sua história, tem sua seca, mas cada região sofre uma mais do que a outra e outra menos, né?
Olha, você tocou num ponto interessante, Aldo. A região de São Francisco tem uma contradição incrível. Você tem o Rio da Integração Nacional, um braço belíssimo que corre ali por dentro da cidade, e que percorre vários municípios ali da região, e você anda 5 quilômetros de distância do rio e vê gente que não tem água para o consumo humano. Isso é uma coisa paradoxal. Por quê? Porque, infelizmente, com aqueles projetos de irrigação que transformaram o perfil econômico da região de São Francisco, a prioridade foi dada a quem produz, a quem tem condições de fazer irrigação, e não a quem está lá precisando da água para a sobrevivência e o consumo humano. No meu livro tem um personagem que eu identifiquei ele na beira do canal, vivendo em uma invasão do MST. Eu estive nessa invasão do MST, e essa invasão era na beira do canal, o canal do Pontal, que é um dos projetos de irrigação lá de São Francisco, e as pessoas eram proibidas de ir ali no canal e pegar água, porque a água era destinada à irrigação e não para as necessidades humanas. Isso é uma coisa realmente incrível. Você na beira de um canal e não poder usar água. Só quem pode usar são os ricos, são aqueles que produzem.
A Irene Nogueira e família parabenizando o Magno Martins pelo lindo trabalho. A Maria Helena Magalhães parabeniza o Magno pelo livro, o programa Frente a Frente. Diz que é fã e tem vontade de participar do programa, mas não sabe como.
Ô, rapaz, que o Adriano Roberto estava aqui. Adriano Roberto poderia explicar melhor para ela. Adriano Roberto já
foi. A gente deixa para o segundo
bloco.
Comer,
porque o Adriano come demais, sabe? Eu acho que ele já foi comer alguma coisa.
Uma
ali.
Seca dessa.
Mas é muito fácil participar do Frente a Frente. A gente tem um chat lá do Frente a Frente. Depois o Adriano Roberto vai dar o endereço aqui, porque esse negócio de tecnologia e de internet é com o Adriano.
É com ele.
É. Eu fico mais na parte realmente
de escrever.
De escrever e
produzir.
E de dirigir o programa do ponto de vista político, né? Porque como o nosso programa é político. Eu acho, Aldo, que o que as pessoas mais se fascinam pelo nosso programa é a abertura do meu programa. É a minha palavra, é o meu editorial, é a minha opinião. Quando eu inicio o programa com editorial, as pessoas gostam muito, porque ali a gente faz uma defesa firme do povo, das questões que mais atingem a sociedade. Ontem mesmo, eu fiz um editorial sobre esse escândalo de Caruaru, desses 10 vereadores, essa vergonha que aconteceu em Caruaru, 10 vereadores presos, recolhidos ao xadrez, porque estavam chantageando, só querendo votar por dinheiro.
2 milhões de reais, né?
Exatamente. Então eu fiz um editorial em cima disso, dizendo que isso era uma quadrilha, e que lugar de quadrilha era na cadeia, e que a Câmara tivesse vergonha na cara, porque a justiça... A justiça que manda prender é a mesma que manda soltar. Então esses vereadores vão ser soltos e vão votar para exercer o mandato deles na Câmara. Mas a Câmara tem que mandar os processos ao Conselho de Ética da Câmara e abrir os processos de cassação desses vereadores. Não tem mais condições de permanecer na Câmara esses 10 vereadores.
Bom, a gente que faz o jornalismo, principalmente você que tem, que é conhecido não só em termos de Estado e Nordeste, mas nacionalmente. E aí muitas vezes a gente contraria interesses, não é, Magno? Porque o político, aquele político mal intencionado, quer que você publique só coisa que agrada para ele, coisa que é do interesse dele. Você tem recebido alguma ligação? Olha, cuidado, hein, não gostei da... Tem recebido alguma ligação tipo?
Claro, isso, todos nós recebemos, né, Aldo? Mas o que acontece em relação ao meu trabalho são muitos processos judiciais. Eu tenho um advogado contratado no meu blog, que é aqui até de Afogado em Gazeiro, o Décio Petrônio. Ele é meu funcionário lá no blog e ele acompanha comigo todos esses processos, essas demandas que existem lá no blog. Eu recentemente fui agora a Petrolina responder um desses processos e lá tinham 3 processos, inclusive um processo de ordem criminal. E eu ganhei todos eles. Até hoje não fui ficou condenado em nenhuma instância. São vários e vários processos. Eu, graças a Deus, sempre estou ganhando esses processos. Eu acho que quem tem a verdade, quem tem o conhecimento da causa e quem não mente e quem tem coragem de fazer as coisas, a justiça reconhece.
Magno, nós falamos muito sobre essa questão da seca, o que é que você viu, o que foi constatado com a pior seca das últimas 6 décadas. Tem gente até mais, com idade mais avançada, diz que é a pior dos últimos 100 anos. Mas o livro traz só a história, só do animal que morreu, só do agricultor que estava desiludido e queria ir para outro centro? Ou ele traz alternativas, mostrando quais são os caminhos para que outra seca que venha acontecer no futuro, a gente não sofra tanto como sofreu nesta?
Aldo, o livro é um livro muito humano, é humanístico, ele é em cima de personagens, tá? Aquele personagem, são 120 personagens, cada história é uma foto, é como se fosse um álbum, tá? Ilustrativo de personagens. E é um livro muito poético, vamos assim dizer, muito romanceado, de histórias sobre essas personalidades. Cada uma com sua história diferente, chocante, né? Vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, nós trazemos a discussão do que se pode ser feito para resolver a questão da seca, né? Em outra parte do livro, eu trago 3 textos apontando as soluções para essa questão do flagelo da seca. O primeiro texto diz respeito à experiência de Israel. Nós estamos aqui, Aldo, numa região fantástica em termos de terras férteis. O semiárido nordestino, as terras são maravilhosas. Você aqui para produzir, você não precisa fazer muita correção do solo.
Nem colocar fertilizante, né? Já é da natureza mesmo. Natureza.
Aqui só basta chover. Então a gente tem as condições propícias. Você vê o caso de Petrolina, né? Que a gente citou agora há pouco, que lá com a água se transformou num grande oásis, né? Nós exportamos uva, manga, frutas de qualidade internacional lá em Petrolina. Isso é um exemplo fantástico de que quando tem água, o nosso solo responde à altura. Então, eu estou dizendo isso porque Israel, onde eu aponto isso no livro, com condições piores do que a nossa, e muito piores, porque lá eles produzem no deserto. Então eu mostro como se produz no deserto, com tecnologia, com mais avanços e resultados do que aqui no Nordeste. Então, se Israel faz isso com tanta diversidade assim, por que que o Nordeste não pode fazer assim? Por que que o semiárido nordestino não pode estar mais avançado se nós temos terras férteis e Israel tem deserto, né? Então, por quê? Porque falta decisão política. A seca é consequência da falta de decisão política. O livro traz ainda um outro texto sobre a transposição da China. Por que eu fui buscar a transposição da China? Porque a nossa transposição aqui, ela além de ser uma irresponsabilidade, ela além de ser duvidosa, ela é, do ponto de vista de engenharia, um grande erro. E do ponto de vista de custo também, uma aberração. Uma obra que começou com custos de 4 bilhões, já se gastou quase 8 bilhões, 7 bilhões e 600 milhões. E a previsão é de que seja gasto mais 4 bilhões, chegando essa obra a 12 bilhões de reais. Com um agravante. Não temos certeza se vai funcionar. Porque grande parte dos canais concluídos estão rachados. Eles não resistiram à inclemência do sol. Então, o que acontece? Eu não sou engenheiro, mas eu vi muitos engenheiros. Um canal aberto, a céu aberto, ele tem que ser feito e imediatamente colocado água. Porque a água vai ajudar a consolidar o cimento, a fortalecer o cimento.
Para compactar, né?
Para compactar. Se você não põe água, vem o sol e racha tudo, destrói tudo. Então, que engenheiros foram esses que não perceberam uma tecnologia tão fácil, né? Um sistema tão fácil, que qualquer engenheiro pode identificar uma coisa dessa? Então, a concepção do ponto de vista de engenharia do projeto já foi errado. Outra coisa, grande parte das pessoas beneficiadas dessa transposição vai acabar sendo aqueles que não precisam, que vão usar água para irrigação. Porque o objetivo do governo ela leva a água de São Francisco para 3 estados do Nordeste, beneficiando 12 milhões de pessoas para o consumo humano. Ontem eu estava em Sertane, e após o lançamento, nós fomos jantar na casa do prefeito Guga Lins, e lá tinha muitos políticos, e tinha um engenheiro lá que estava comentando sobre essa questão da estação elevatória da transposição. E se você, para fazer a estação elevatória, para levar água por gravidade, né, para puxar água e levar água, você vai ter um consumo muito grande de energia. A conta de energia vai ser salgada. Ele chegou até a falar em um número lá, mas eu não sei se é real, de 12 milhões por mês de energia. Então, isso realmente é algo realmente chocante, se realmente é verdadeiro, né? Então, é uma obra cheia de contradições, cheia de dúvidas, que a gente não sabe realmente se vai sair do lugar. Por fim, Aldo, eu falo em termos de soluções do projeto Base Zero. O projeto Base Zero, ele está aqui em nosso município. É do engenheiro José Arthur Padilha. Se você não conhece...
Conheço, hein? Já estive lá duas ou três vezes.
Você pode falar melhor do que eu. Que é a solução efetiva, mais duradoura e mais barata e de menos impacto ambiental, aliás, impacto ambiental zero, né? Para a solução da seca. Só, como eu disse anteriormente, o governo não tem decisão política, falta o governo vontade política para resolver essa situação. O ex-presidente Lula esteve aqui, conheceu Base Zero, prometeu levar essa experiência para o resto do Nordeste em termos de semeado, e até agora não saiu nada do papel.
Muito bem, estamos de volta no Debate das 10 e hoje com o jornalista Magno Martins falando sobre o lançamento do livro Reféns da Seca. Magno, uma pesquisa realizada no país mostra que quase metade da população brasileira não tem o hábito de ler. Ou seja, para vender livro tem que ser igual o camarada que consegue vender carne de porco em porta de hospital. Como é que tem sido aí para fazer essa divulgação? Porque carne de porco em porta de hospital, né? E olha que eu sou criador de suíno, mas dá trabalho para vender. Mas como é que tem sido aí para vender o livro, para mostrar que o livro é bom e que conta a história e que mostra aí alternativas também, não é só lamentações, mostrando alternativas?
Olha, Aldo, no Brasil, fazer cultura é muito complicado. Um país subdesenvolvido como o nosso, porque nós temos ainda um percentual muito grande de analfabetos e tem pessoas que vivem à margem também deste processo, até por falta de poder econômico, né? O que perdura no país, infelizmente, a nossa cultura, é a cultura das festas, né? Se você botar aqui uma banda, saia rosada, como é? Saia rodada.
Garota safada.
Garota safada, sei lá o que for. Você bota 10 mil pessoas na praça pública, né? Principalmente se for de graça, né? Por isso que os prefeitos aqui gastam tanto dinheiro com banda, né? Para agradar o povo. Se você faz um evento cultural, que você leva as pessoas a ler algo que possa despertar um debate e contribuir para a formação política e cidadã dele, aí é complicado. A pessoa acha caro, a pessoa diz que não tem tempo, bota uma série de dificuldades. Eu fui de um tempo, Aldo, que meu pai, Gastão, meu grande inspirador desta obra, ele nos obrigava a ler Machado de Assis, Jorge Amado, Graciliano Ramos e tantos referenciais daquela época, que a gente tinha que comprar aquelas enciclopédias, livros, para a gente aprender alguma coisa e criar o hábito da leitura. Meu pai nos forçou a fazer isso. A gente era forçado a ler grandes escritores, grandes renomes nacionais. Hoje, essa juventude não lê nada, Aldo. Essa juventude hoje vive na internet, consumindo uma cultura artificial, enlatados, e, infelizmente, esta é uma triste realidade. Eu faço muito palestras pelo interior, os prefeitos me convidam, eu digo, olha, Eu não faço mais palestra para político, não. É, para falar sobre política em geral, né? A não ser quando tem assim um evento específico e tal e tudo. Aí quando ele me convidou, vamos fazer o seguinte: em vez de fazer um debate na Câmara, vamos fazer aí, reunir aí, numa escola, 4 ou 5 turmas de estudantes, para eu falar sobre um tema. O tema da internet na era do conhecimento. Vamos falar sobre isso. Por quê? Porque você chega no interior desse, a juventude está nessas lan houses, ou está com seu smartphone e tal e tudo, atrás de joguinhos, atrás de página de diversão, e até de sexo e tal e tudo, e não entra na internet para ler uma notícia política, uma notícia econômica, um fato importante, fazer uma pesquisa no Google e tal e tudo. Infelizmente, ele não usa a internet para isso. Então, a nossa palestra é direcionada para que as pessoas tomem conhecimento pela internet, que enriqueçam os seus conhecimentos pela internet, porque a internet é tudo de graça. Não precisa ir ali numa biblioteca, numa livraria, comprar um livro, comprar um jornal, porque está tudo lá de graça. Ele pode ter conhecimento tudo de graça, basta só ele criar o hábito e ter a internet como uma grande parceira para levar ele a criar um consenso das coisas em gerais e ter discernimento das coisas.
Agora, Magno, me parece ser até uma mania do brasileiro a gente deixar tudo para a última hora, até quando a coisa já está mais avançada. Por exemplo, para procurar um médico, só vai quando está sentindo a dor, não vai antes para fazer a prevenção. E aí eu quero entrar nessa questão da seca. Por que a gente só aborda essa questão da seca com mais ênfase, para cobrar mais, tanto dos governos, principalmente da população? Não, porque bate o inverno aí, parou, então, ah, está uma maravilha, e choveu bem, o açude está sangrando, barragem de Brotas está transbordando. E não lembra que essa seca vai voltar daqui a 7, 8 anos. Por que a gente só fala da seca quando ela bate na porta da gente?
Foi por isso que eu fiz esse livro, Aldo. Por quê? Como eu te falei no início aqui desse debate, em novembro de 2012, a imprensa estava adormecida em relação à questão da seca. E com a nossa viagem, nós começamos a estimular a imprensa a entrar neste debate. Porque este tem que ser um debate permanente, contínuo. Por quê? Porque isso é um problema que atinge hoje 12 milhões de nordestinos. Adriano Roberto está aqui conosco, ele pode até dar uns dados aqui melhor em relação a um assunto que nós já tratamos no Frente a Frente, que nos próximos 10, 15, 20 anos, a grande revolução que nós teremos vai ser a revolução das águas. A guerra que nós vamos assistir na população não vai ser uma guerra civil, vai ser uma guerra à procura de água. Vai faltar água para a humanidade. Esse é que vai ser o grande debate. Água, água. Isso é um problema seríssimo. Ande pelo Nordeste e veja o número de adutoras que estão sendo feitas nessa região. Aqui em Pernambuco, qualquer lugar que você for aqui tem uma adutora. E sabe de onde estão puxando água? Tudo do Rio São Francisco. É da Barra de Sobradinho. Essa doutora do Pajeú, ela vem lá de Sobradinho, né, Adriano? Você teve lá, não foi? Fala aí um pouco da experiência que você teve lá.
Eu estive lá na captação da água da doutora do Pajeú e fiquei assim impressionado como eles botaram uma captação muito próxima da margem do lago, né, de Taparica. E eu acho que eles vão ter que avançar, porque a água está vindo com toda a força aqui, e aquele local onde eles colocaram, tecnicamente eu não conheço, mas eu acho que está muito próximo. Agora, com relação à falta d'água para a humanidade, foi feito um estudo, dados da ONU, a ONU fez esses dados, que em 2006, até 2050, mais de 45% da população mundial não terá acesso à água potável. Quase a metade do mundo não vai ter acesso à água potável. Então, é uma coisa que as autoridades têm que começar a pensar, porque se chegarmos a esse patamar aí mundial, eu acredito que o semiárido nordestino vai contribuir muito para esses números no mundo.
E a gente viu o drama agora, né?
Nessa negócio seca. Da água é um negócio que a gente fica falando. Mas quem sente de perto o que é a falta d'água é que fica com mais sensibilidade. Eu vi, adiantava falando desses dados aí agora, e eu me lembrei que a Charles está aqui, me ajuda aí. Nós estivemos aqui, trouxemos a família toda para reunir com o papai, tem o quê? Uns 20 ou 30 dias. Acho que foi um final de semana, acho que foi o 15 de novembro. Acho que foi um feriadão aí. Nós trouxemos todos os irmãos aqui para passar o final de semana com... Reunimos os 9 filhos aqui. E quando chegamos aqui, lá em casa, estava um drama lá na família. Não tem água. O reservatório está sem água, a outra caixa d'água está sem água. Temos que comprar um carro-pipa, porque não tem água nem para os banheiros. Aí foi aquele drama lá dentro de casa. Eu me lembro como hoje. Qual é a solução? Atrás de um pipeiro para comprar um carro-pipa. Coisa terrível você sentir isso. Você ir num banheiro, não tem água para você dar uma descarga no banheiro. E na pia, não tem água para você lavar as mãos.
Você quer ver dados assim, bem, bem curiosos? Para você fabricar 1 quilo de aço, você precisa de 600 litros de água. Quer dizer, uma indústria siderúrgica para fabricar 1 quilo de aço precisa de 600 litros de água. Para você fabricar uma garrafa de cerveja, você precisa de 3 a 3,5 litros de água.
Acrescente-se aí, Adriano, me permita, em termos da utilização da água, para se abater um boi, você precisa de 1.000 litros d'água. A Friboi, que está entrando com muita força, ela bate 80 mil bois por dia.
Imagina. Quer dizer, e o Brasil ainda, você falou nessa parte de abatimento de boi, você sabe que o Brasil é o quintal da Europa, né? Porque a Europa não tem terreno para criação de gado lá e consome muita carne. Então o Brasil é o quintal para exportar essa carne para a Europa. Então nós aqui ainda servimos de quintal deles, como se nós tivéssemos recursos hídricos astronômicos, que não temos. Quer dizer, temos. O Brasil, 70%, né, do Brasil é fluvial. O Amazonas é o maior composto fluvial do mundo, mas o desperdício vai acabar com tudo.
Agora vem uma preocupação, Magno, porque os estudos mostraram, não, mas vai secar o rio, o São Francisco não vai suportar. Mas, quando estavam elaborando o projeto, e mostraram que a água que vai ser retirada lá não chega a 2% da capacidade do rio. Isso não é muito pouco, não, esses estudos estão camuflados.
A gente está aqui a presença do nosso companheiro Pedro Araújo, está nos dando aqui a alegria de acompanhar aqui o debate ao vivo. Olha, esses estudos do governo, meu caro Aldo, eles sempre deixam a desejar, né? Quando eles querem fazer uma obra, eles tentam, o máximo, evitar um clima de vamos dizer assim, de um drama na população, né? Chocar a população. Olha, vamos fazer a população, vamos tirar a água de São Francisco, ela vai consumir não sei quantos milímetros por segundo, não sei o que, tal, tal, mas aquilo você pode calcular 10 vezes mais. Sempre é assim, mas para não chocar a população e para ele ter a população ao lado dele na realização da obra, ele minimiza as coisas. Eu lembro muito bem, no início da transposição, quem fez uma greve de fome? O padre, como era o nome dele?
O bispo Dom Cápio.
Lá na beira do rio de São Francisco, lá em Cabrobó, ele fez uma greve lá de fome. E até eu estava até ouvindo uma entrevista dele há uns 15 ou 20 dias na Folha de São Paulo. E ele dizendo, está vendo que eu tinha razão? Que essa transposição não vai para lugar nenhum? Isso é uma obra para eleitoreira, Aldo. De irresponsável, que foi para fazer caixa de campanha de vários políticos. Entendeu? Isso é o que acontece com essa transposição. Pode anotar aí. Essa transposição não vai funcionar.
Você consegue ver essa região do Pajeú, certo? Nada com quem tem carro-pipa. Até porque o carro-pipa funciona só na época da seca. Na época do que a barragem está sangrando, do inverno, quem tem o caminhão pode transformá-lo numa caçamba, num caminhão de frete, nada contra quem tem carro-pipa. Mas você consegue ver essa região sem o carro-pipa que a gente teve que recorrer agora recentemente, Magno?
Eu, em Brasília, fui ao ministro Garibaldo Alves, com quem eu tenho uma relação boa, porque lá em Brasília eu criei a Agência Nordeste de Notícias e a gente criou um elo muito grande com os governadores do Nordeste, e na época da agência que eu dirigia lá em Brasília, Garibaldo era governador do Rio Grande do Norte. E nessa visita que eu fiz ele ao gabinete para entregar o convite do lançamento do livro, ele estava me dizendo, Magno, Talvez eu tenha sido o governador que mais fez adutoras no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte. E ontem eu cheguei aqui e no hotel eu fui para um evento lá do o promotor, acho que é Oscar, né, que está se despedindo aqui. Eu não sei se é o Oscar ou o promotor.
Oscar Nóbrega.
Oscar Nóbrega, né? E encontrei lá um promotor do Rio Grande do Norte. E ele estava me dizendo, ó, Magno, lá do Rio Grande do Norte não tem praticamente carro-pipa abastecendo a população seca, porque no governo Garibaldi se fez muitas adutoras, talvez seja o estado do Nordeste que tem maior número de adutoras ligando às regiões. Por isso lá quase não tem carro-pipa. Então aqui a gente deve ter uma reduzida de carro-pipa em função depois de que essas adutoras estiverem funcionando. E graças a Deus que nós vamos ter o ruim, vamos trabalhar para a gente não ter carro-pipa. Sabe por quê, Aldo? Eu fiquei chocado com aquela reportagem no Fantástico. Quem é que vai saber hoje se um tanque de um carro-pipa que está sendo usado não transportou no passado combustível? E o médico especialista lá que deu uma entrevista no Fantástico, ele disse que não há nenhum produto que você possa limpar aquele tanque que deixe ele em condições de transportar água sem a população correr risco. O risco de doenças graves, inclusive câncer. Então a gente tem que se livrar dessa peste, desses carro-pipas, o mais breve possível. Porque um pode ser um responsável que nunca tenha botado no tanque para transportar combustível, mas a maioria não. Possa ter que esteja lá só querendo ganhar o seu dinheiro e ter pego um tanque daquele que no passado carregou óleo, gasolina e álcool e tal, tudo, e esteja transportando água hoje.
Bom, só para a gente fechar, uma notícia aqui que não é boa. Nós estamos tendo uma semana de chuvas, mas tomara que as previsões se contrariem, principalmente da APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima.
E vai chover muito hoje.
Olha só, a previsão das chuvas para o trimestre de janeiro a março de 2014 no semiárido é de chuvas entre as categorias normal e abaixo da climatologia. O informe disponibiliza também o comportamento das chuvas durante o mês de novembro de 2013 e os aspectos globais do clima. Estou tentando aqui, mas o site não está abrindo mais. Ou seja, vai chover entre normal...
Recorre Adriano Roberto, que ele tem tecnologia aí.
E abaixo do normal... E abaixo do normal. Notícia que não é boa, não é, Magno?
Olha, quando começou a chover aqui essa semana, eu fiquei perguntando aos entrevistados nossos lá, que entravam para comentar sobre chuva, dizendo, olha, essas chuvas que estão caindo, elas são as trovoadas de dezembro ou são o resultado de uma frente fria? Por que eu perguntei isso? Porque se forem trovoadas, é sinal de que teremos um bom inverno, né? Porque as trovoadas começam em dezembro, né? Mas se for o resultado de uma frente fria, estamos fritos. Porque frente fria vem, passa, vai embora. Mas a trovoada não, ela indica um bom inverno.
Eu estive pesquisando, isso é uma zona de convergência que está acontecendo no Atlântico Sul.
É uma frente fria.
Frente fria, fruto dos vórtices ciclônicos, que não é uma coisa permanente. Isso vem e vai embora. Magno Martins, jornalista, escritor, que está publicando o livro Reféns da Seca, inclusive com lançamento hoje em Afogados em Gazeira, sua terra natal. Muito obrigado, foi bom bater esse papo contigo, aprofundando, melhorando o nosso conhecimento sobre a região do semiárido, e vamos convidar todo mundo para logo mais na pousada de Brotas. Muito obrigado, Magno.
Deixa eu só passar aqui para Adriano, se você me permite, Aldo, que entrou um ouvinte nosso aqui, Adriano, você tinha saído, querendo saber como é que participava do Frente a Frente. Eu estava explicando para ela através do chat, que seria o melhor mecanismo, mas eu não tenho de cabeça o endereço do nosso chat.
Não, o chat não, o melhor é o Facebook. O meu Facebook.
A gente está usando mais o Face agora, né?
O Facebook, você entra para o meu Adri Roberto 11 e o teu?
O Magno Martins Fonseca.
Pronto, hoje nós estaremos fazendo o programa diretamente da Rádio Cidade, lá de Tabira, para toda a rede Nordeste de Rádio.
Mandar um abraço pro pessoal de Tabira aí, o pessoal da Cidade FM, estaremos lá mais tarde. Só reforçar mais uma coisa, rapidinho, Aldo. Pedir encarecidamente à população de Afogados que compareça logo mais às 19 horas, 19, 19h30 lá na pousada, porque nós temos hoje que ajudar essa instituição de caridade aqui, dos idosos. Parte da renda desse livro vai ser destinado à VASAP, essa instituição, que nós queremos ajudar, queremos dar a nossa contribuição, mas nós só podemos dar se tiver realmente o engajamento da nossa sociedade, da nossa população, dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, dos nossos leitores, das pessoas que admiram, que acompanham muito o meu trabalho, que se sensibilizam com essa luta nossa, permanente, diária, em defesa da nossa região, em defesa do nosso povo. Por favor, apareça lá, vamos fazer esse trabalho nosso hoje em favor dessa instituição. Vai ser uma noite agradável, vai ser uma noite que nós vamos repetir, se Deus quiser, o sucesso de Brasília, o sucesso do Recife, o sucesso de João Pessoa, de Garanhuns ontem, foi maravilhoso, Garanhuns, de Sertânia ontem também, que foi maravilhoso. Espero que minha terra também dê essa oportunidade de hoje a gente fazer um grande evento.
Com certeza, Magno. São 11h23 agora.